aí, pessoas, aqui é Jorge Augusto e, mano, eu nunca vi um filme tão triste, velho.
Fala, galera, aqui é o Álvaro e disseram que anime era coisa pra criança, né?
Porra?
Falaram que era coisinha boba.
Porra,
que
essa...
é só pra passar o tempo.
Essa daqui,
né?
É a melhor prova do contrário.
Isso é Death Note.
Death Note ainda não chega nem aos pés disso aqui.
Olá, pessoas, aqui é o Zé e por que os vagalumes morrem tão cedo?
Se o filho da puta, eu ia pegar essa frase.
Acho que é a única sorte parte do cast que a gente vai dar risada.
Sorte que eu troquei, cara.
Olá, pessoas, aqui é o do Mal e esse é um ótimo filme de fantasmas.
Oxi.
Vocês entenderam.
Tá bom, né? Vamos lá, né? Senhores, otakus, otomes e similares. Hoje é mais um daqueles dias em que nós sentamos em nossas cadeiras, observamos um filme do Estúdio Ghibli e trazemos nossas opiniões para vocês. E, cara, esse com toda certeza de todos os que a gente viu até agora e trazemos para vocês, essa é de acordo com a minha entrada, é o mais triste, velho.
É foda mesmo, mano.
É como o Álvaro me disse hoje, um pouco, umas horas antes de a gente gravar. É um soco no estômago, velho.
É um tapa na cara.
Realmente.
Um tapa na cara.
É mais ou menos.
O Dubal está controverso. Ele...
Eu já vou explanar aqui a minha, meu ponto de vista. Eu dei bastante risada nesse filme.
É, o cara. Que cara sádico, saca?
Porra!
Segundo as pessoas vão me julgar e tal, eu não tenho coração.
Deu pra perceber.
Mas até que ele tem uma boa explicação pra isso, ele tava me falando.
Vamos ver, né? Vamos ver. Primeiro de tudo, a gente vai começar aqui com a ficha técnica desse filme. Zé! Como é que a gente começa?
Bom, o título original em japonês é Hotaru no Haka. Parece nome de Haka lá do pessoal lá da
Nova Zelândia.
E saiu como Grave of the Fireflies nos Estados Unidos. Foi lançado em 88, um ano antes da melhor pessoa do mundo nascer, que sou eu.
E eu também, porque eu nasci em 88.
Eu também. Eu sou de 89, então...
Eu sou de 88.
Dependendo da data, eu já tinha 5 anos.
50.
Em cada perna.
Tá bom, vai, segue.
O realizador é o Isao Takahata, que trabalhou como produtor no filme, né? Foi lançado no Japão, tem aproximadamente 93 minutos. E é um drama que fala sobre guerra. Saiu pelo excelentíssimo Estúdio Ghibli.
Olha aí.
Eu acho que é um dos únicos filmes do Estúdio Ghibli que não mexe muito com sobrenatural diretamente, né?
É que não é muita, tipo, muito fantasia. Ficção, né? Não é muita fantasia e tal. É que esse filme não é... Ele tem parceria com o Miyazaki, mas o Miyazaki não meteu tanto a mão, ele é mais pelo Takahata mesmo. E ele tem como... os filmes dele são mais pé no chão mesmo, é mais humano.
Drama
não,
puro,
cara,
né, velho?
Eu digo assim, ele é mais humano, ele não é tão viajado igual alguns filmes do Miyazaki.
E esse em específico não tem nada de viagem. É basicamente... É bem próximo da verdade nua e crua do que aconteceu na época.
Tirando os fantasminhas ali, né?
Exatamente. Não, mas aquilo ali é uma representação poética do negócio.
Exatamente.
É. O que eu achei é que assim... Parece até um filme protesto contra os Estados Unidos, né?
Sim.
É que assim,
não é nem que diretamente.
José, eu não acho que seja um filme protesto. Eu acho que assim, a gente tá acostumado a ver por aí filmes dos americanos atacando o Japão como se o Japão fosse o vilão.
Uhum.
E aqui nesse filme do Túmulo dos Vagalumes, a gente tem a visão do outro lado, né? Pelo menos um pouco.
Mas aí vale a indicação também do filme do Clint Eastwood, que tem as duas...
Tem os dois lados.
É, os dois lados, é a Conquista da Honra e o Cartas de Iojima, que são os dois, tipo, são os mesmos, praticamente os mesmos pontos de vista, só que dos dois lados.
Entendi.
O Cartas de Iojima é do lado do Japão e o Conquista da Honra é do lado dos americanos. É muito foda, cara.
Pois é, mas é que nem eu disse, Álvaro, muita gente tá acostumado em ver o lado dos americanos, tipo, somos os heróis, salvamos vocês dos malditos
porque,
japoneses e pau.
É, porque a
aquele tipo de ditado, quem conta a história...
O vencedor conta a história, exato. A não ser no caso da Guerra do Vietnã, né?
É, que até hoje fica meio dúbio pros americanos, né?
É,
na verdade, acho que fica dúbio pra todo mundo que vê a história americana, né?
Não, cara, pra quem lê a história americana, mas quem conhece um pouquinho de história sabe que os Estados Unidos tomou uma costa gigante ali, né?
Ah, sim, claro. Mas enfim, tudo gira em torno do Seita e da Setsuko.
Sim. São isso. Dois jovens comuns lá do Japão na época da Segunda Guerra.
E que moravam com os pais. O pai era marinheiro e foi pra guerra. E a mãe era doente cardíaca.
Não chega a mostrar o pai, né, na casa assim e tal. Quando começa...
O pai aparece num pequeno flashback.
O pai dele é um oficial, né?
É, da marinha japonesa lá.
Não é que dá a entender... É dito com todas as letras que ele é, inclusive nas fotos, na foto que o Seita carrega no bolso, mostra uma foto do pai com a farda.
Sim.
Não, e um pouquinho mais pra frente também, ele fala que quando ele lembra de quando ele tava numa... Tipo, num desfile de barcos lá, que aí o pai dele era o comandante, sei lá.
Comandante de uma das fortalezas.
Isso.
Aquela fortaleza... Que é uma das fragatas, né?
É.
E vocês sabiam que no filme mostra o nome do navio, né? Que é o Maia.
Uhum.
Isso,
e
fala.
Esse navio existe de verdade. Ele foi um navio lá na Segunda Guerra.
Ah, sim.
É um cruzador, né? Um torpedeiro americano, japonês. E
fala,
ele foi abatido em 31. 31 não, perdão, é em 44.
Sim, olha, próximo ao final da Segunda Guerra.
Faz até sentido, porque quando eles falam, quase desde o começo do filme, que eles falam que eles estão mandando cartas pro pai e o pai não responde.
Uhum.
Exatamente.
E é no fim da guerra, né? Você pode
É, quase no fim da guerra.
Tanto que é dito com todas as palavras, perto do final do filme, que o Japão se rendeu incondicionalmente.
Sim.
Isso.
O navio lá, o Maia, ele foi abatido com um torpedo do USS Dace.
Tá, e essa é uma que eu não sabia.
Colocação legal. Ele participou duas missões só.
Mas então, Jorginho, do que o filme fala exatamente, né?
É, basicamente...
A gente tá falando do filme aqui, mas... Qual é a história do filme, né? O Túmulo dos Piglampos.
Na verdade, assim, tudo começa com o começo dos ataques de bombas de fogo lá pra cidade onde eles viviam, né? Que ali na... Puta, como é que é o nome da cidade mesmo? Kobe. Tanto que teve passando aviões direto e um ataque de bombas de fogo lá na cidadezinha de Kobe. Aí o Seita e a Setsuko se separam da mãe. Eles conseguem se proteger. Já a mãe acaba ferida e morta. E demorou.
É, ela morre um pouquinho depois, né? Tipo, ela...
Ela morre
no dia depois, né?
Ela fica ferida e não resiste, né?
É.
Exatamente.
É até uma cena bem forte lá deles tirando o corpo com uns vermezinhos andando por cima.
Na verdade, esse filme, as cenas desse filme são fortes pra caroço, velho.
É, tem umas cenas bem, bem tensas, mano. Tipo...
Tem, por exemplo, eles estão revirando os escombros da cidade, você vê várias pessoas carbonizadas por conta do ataque de fogo, né?
Não, logo no começo, quando tá tendo um bombardeio, você vê pessoas pegando fogo, tentando apagar. Isso é bastante pesado, cara. E aí depois, como você...
É, você comparar com outros filmes do Estúdio Ghibli aí, o Totoro, Viagem de Chihiro, essas coisas, é muito diferente, né?
Bota muito diferente.
Já que você falou de Totoro, vale só comentar aqui também que os dois filmes eles foram lançados juntos. Eles foram produzidos e lançados juntos no cinema. Eles foram pra era pra passar o Totoro primeiro e o Túmulo dos Vagalumes logo em seguida. E como foi, tipo, eles não. Tinha muita gente que não queria ficar até o final pra não perder aquela alegria do Totoro. Tá ligado? Porque, imagina, né? São dois mundos ali diferentes, né?
Completamente.
O final do Totoro também é meio triste, né, velho?
Ah, não, tipo...
É, mas comparado ao final do Túmulo dos Vagalumes, o Totoro é um passeiozinho no parque, né, velho?
Mas eu acho que o final do Túmulo dos Vagalumes não é tão pesado, não. Acho que o começo é pior, né? Você vê um lá que...
Na verdade, o filme inteiro é muito pesado e o final, ele ameniza um pouco.
Não, é que assim... Você quer uma experiência traumatizante? Assiste o filme e logo quando você terminar de assistir, você começa a assistir de novo. Só até a parte, tipo assim, que começa a história mesmo do filme, assim, sabe?
É que, tipo, não é spoiler, né? Não é spoiler nenhum, já que a gente tá falando do filme também, mas o filme começa falando que os dois morreram já.
Sim.
Né?
Então.
É, tipo, porque você vai ver meio que a trajetória deles até eles morrerem.
É. Sim.
Você já fica se perguntando o filme inteiro como é que aquilo vai acontecer, então, né?
Sim.
Uhum.
E o negócio é tensíssimo, meu.
É triste você assistir o filme inteiro sabendo que não vai dar certo, sabe?
Né?
Ah, sim. E aí, depois que a mãe dos dois morrem, eles vão morar com a tia. E essa tia é um pezinho no saco, né?
Cara, mas aí, tipo, aí não é nem questão de ser pé no saco. Imagine se você, como uma visita, você tá ali, tipo, porque você não tinha casa na época, tchau, tal. Você começa a ficar legal,
de favor.
Bem. É, você tá ficando de favor. Aí você começa a ficar tempo demais. As coisas como você começa a ficar como o folgado da casa, porque você já não tem muito
guerra,
mais
né?
O que fazer.
Na verdade, ela começa a crucificar o Seita depois de... É bem depois de saber que a mãe dos dois tinha morrido.
Não, se você for ver bem a verdade mesmo, foi depois que eles trouxeram, tipo, o arroz pra casa lá, né? E aí que ela vendeu as roupas da mãe deles lá, e eles conseguiram um saco de arroz. Ali é que começou a
treta toda.
É.
Eles venderam 3 kimonos. Na verdade, não é nem kimono, né? O nome certo é yukata.
É, são kimonos, né? Basicamente, são kimonos. São 3 kimonos de mulher, né?
Sim. E eles conseguiram um saco de o quê? De 5 ou 10 quilos de arroz?
Isso.
Aí o que, que ela fez? Ela pegou parte do saco e deixou o restante do arroz dentro de um daqueles potes de vidro grande. Que é o maior que tiver daqueles tipo de palmito. E aí eles vão segurando um pouco até que depois de um bom tempo, né, ficando ali com os tios, o Seita não aguenta, coloca a Setsuko debaixo do braço e os dois vão morar num abrigo de bomba.
É que a tia começou a pegar muito no pé deles.
No pé dele.
É.
Ah, dela praticamente. Não tem como que ela não tinha noção, né?
É, uma criança, né?
Sim, mas eu acho que o Seita foi meio que displicente também.
Não, isso sim, ele não foi trabalhar, né? Ele trabalhava antes da guerra e tudo, aí ele largou o corpo, né?
É, tem até a cena lá que ela chega.
Eu não culpo não, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de uma pessoa que, tipo...
Que tá em guerra,
viu,
né?
A mãe... É, viu a mãe frita ali, né?
Ah, sim.
É, tem aquele peso daquela responsabilidade em cima da irmã. Não sabe se o pai tá vivo ou se tá morto.
E assim, quando eles saíram, pouco tempo depois, a própria Setsuko tava, quando eles teve aquela cena bonita e tal, dos vagalumes, né, que deu um nome ao filme.
Não, esse filme, cara, falar de cenas bonitas em Estúdio Ghibli é
chovendo
é a mesma
molhado.
Coisa, né? Tipo, porque esses, cara, não tem como, não tem cena ruim, né?
Não, tô falando, eu digo cena bonita em comparação com o restante do filme, porque é aquela coisa dos vagalumes voejando ali, iluminando eles, deixando eles felizes por um curtíssimo período de tempo.
É uma coisa que eu tava... Logo depois que eu comecei a ver o filme, eu fiquei meio que num estado catatônico, saca? Tipo, fiquei pensando muito no que... É incrível como eles conseguiram pegar bem aquela inocência dos olhos de uma criança novinha, tá ligado?
Uhum.
É uma... Nossa, você vê, tipo, ela é muito, muito inocente. Lógico, tipo, ali ela devia ter o quê? Acho que menos de 5 anos, né?
Por aí.
Até os movimentos, sabe?
É, bem pequena.
É.
Ah, sem contar que ela é doente, né?
Não, é, ela ficou desnutrida depois, né, cara?
Não, tô falando, ela já era doente por causa que ela tinha uma doença de pele.
Mas isso aí não fala.
Então, mas isso não agrava em nada no filme.
Não, sim, mas o que eu tô querendo dizer, ela já era, ela tinha uma doença de pele que ela vivia se coçando, mas isso acho que só ajudou a agravar, né? O problema depois quando veio o sintoma de desnutrição.
Mas até se você
não sei se isso conta, porque se você for olhar mais pra frente, o próprio Seita também tá com algo parecido. Sim, que então, ele fica se coçando toda hora que... também.
É, tem uma hora que mostra eles, tipo, tomando banho assim, e mostra as costas dele, assim, também. Tá
sim.
Tudo cheio de feridas, assim.
É, só que a dela tá bem pior, né?
Uhum.
Mas assim, aí vem a cena em que a Setsuko ela enterra os vagalumes. Uhum. E é justamente aí que a gente sabe a cachorrada da tia deles, que falou pra menina, que tem menos de 5 anos, que a mãe morreu e foi enterrada.
Isso, porque até o momento o Seita tinha escondido a morte da mãe da própria irmã, né?
Sim, tinha escondido. Mano, isso daí me deixou com tanta raiva dessa mulher, velho.
Mas sabe o que? Eu achei até interessante isso, porque em momento nenhum anterior a essa parte do filme, você vê a menina se lamentando ou ela chorando por conta da mãe, né?
Até...
Você tá chorando, assim, tal, em vários
então,
pontos.
Ela
você chorou consegue relacionar isso, né?
Ah, sim, não, mas assim, ela chorou bastante quando eles foram morar com a tia.
De um até tempo... um pouco antes, até um pouco antes, Jorge, lá quando...
Sim.
Quando eles estão no hospital, no começo, né? E depois quando eles vão vender o kimono da mãe dela.
Sim, ela chora bastante.
É uma escola, né, que foi...
Sim, uma escola utilizada como um abrigo.
Ela chora só nesses dois... Tipo, que ela chora pela mãe, foi nesses dois momentos. Depois...
É, mas
tipo,
chora para um caralho, né, e com razão.
Não, sim, cara, só que tipo, né... É uma das coisas, tipo, da inocência da criança também, que tipo, é tudo muito rápido, né... Você esquece. Sim. Tudo muito, muito rápido. Isso é uma vantagem.
Muito pro outro ela tá chorando, depois ela tá rindo, ou vice-versa, né?
Sim.
Tipo, você vê que se ficava feliz com pouca coisa, né?
E aí é quando começa a rarear a alimentação, a menina vai ficando um pouco doente e menos ativa, o Seita começa a roubar pra colocar comida na mesa. E aí,
tem umas coisas que acontecem. Por exemplo, depois que eles vão morar naquele abrigo de bombas, né? Eles começam a fazer daquele abrigo a casa deles, né?
Sim.
O Seita começa a trocar as coisas por comida, né?
Sim.
Então ele vai trocando alguma, sei lá, coisas que eles têm, que eles conseguem por aí, por comida, que ele vai revirando cidades que já foram destruídas, pegando coisas.
Sim.
Uma coisa que eu achei bem interessante que ele começou a fazer é que quando tava tendo os bombardeios, ele ia pra cidade pra roubar as casas, né?
Sim.
Pois é.
Que as casas, todo mundo esvaziava as casas pra ir pros abrigos, ele ia nas casas pra roubar mantimentos, né?
É, na verdade ele começou...
É, tirar roupas, ele começou... qualquer coisa útil, né?
Ah, sim, ele começou, mas também ele, no começo, ele começou o maior estilo scavenger, né? Tipo, ele cavava nos escombros pra ver se tinha alguma coisa de valor.
Então, nessa aí que sim. Ele tá cavando é na casa deles mesmo, Jorge.
Não, assim, no começo, que ele tá cavando é da casa deles, sim. Pra ele poder pegar o que ele enterrou antes do ataque acontecer. Mas eu tô falando também no, nas outras casas, e isso deu pra ver um pouquinho. Mas também, assim, a grande maioria do tempo, quando mostra ele nas casas antes dos bombardeios, sim, ele entra nas casas, ele Eita. Pega a comida que tá ali pra um pouco pra ele, um pouco pra levar pra irmã, e também os panos, tipo... Yucatás, chinelos e tudo mais pra poder levar e vender pra conseguir dinheiro pra comprar comida.
O que fica meio estranho, porque, tipo, eles têm dinheiro no banco.
Isso.
Ele podia ter ido pegar o dinheiro e, tipo, se sustentar num lugar um pouco melhor.
É, na verdade, não. Ele pega, assim, o dinheiro que ele tem no banco, que era da pensão da mãe deles. Só que eram Sim. só 3 mil ienes.
Você só que faz... tem uma hora que ele fala que tem... tem uma hora que eles falaram que tinha 7 mil ienes.
Ele tem 7 mil ienes.
É,
mas faz a comparação, cara. 7 mil ienes, se você...
Ah, Jorge, a moeda é... valor diferente, né? Antigamente e hoje, né? Tem comparação, não.
Exatamente.
Sim, mas se você for...
Antigamente, com real, você comprava o Kinder Ovo, cara.
Nossa, não, não é nem isso.
Comprava o Kinder Ovo e sobrava
uma
dinheiro.
Uma casa nos Estados Unidos, na década de 40, custava 3 mil dólares.
Ah, sim. Também.
Não, mas, e, tipo, eu não tô nem falando de casa, sabe? Tipo, eles tinham dinheiro pra poder se sustentar um tempo. Né? E não foram atrás. É isso que deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, sabe? Ele tinha como pegar dinheiro pra poder ajudar os dois mesmo, né?
Não,
pra
mas
poder
peraí, se é, mas se o pai morreu, a mãe morreu.
Ele não sabia que o pai tinha morrido ainda.
Sim,
ele
mas...
Ele sabia que o pai tinha morrido.
Não, mas peraí, o que eu tô querendo dizer é... Como eles não poderiam sobreviver com a pensão de um militar, velho?
Cara, mas cara, uma coisa é, hoje em dia, você ter uma noção de você, tipo, se algum militar morre, você ter uma pensão. Não enquanto tá acontecendo a guerra.
Uhum.
Né? É outra enquanto pegada. Tá acontecendo, enquanto tá tendo a guerra, você não vai ter pensão nenhuma, cara. Ninguém tá nem ligando pra isso.
Uhum. É, até porque o país inteiro tá quebrado.
Né? Você vê que, tipo, tanto que até o veinho lá que ele tava pegando as coisas, depois ele começou a trocar as coisas, depois trocava ele começou a roubar as coisas dele, que era tipo, o cara começou a falar, tipo, eu não tenho mais o que te dar porque eu tenho que sustentar eu também, né?
Ele não conseguia nem trocar, né?
É.
O fazendeiro lá.
Exatamente. Né? E é nessa parte que esse velhinho fala, poxa, eu acho que tá na hora de você pegar e engolir um pouco esse orgulho e voltar pra sua tia, né?
Não voltou.
E por mais que ela tratava ele mal, ou... Na verdade, não é que tratava ele mal, mas por mais que ela meio que fazia as coisas um pouco de contragosto,
vontade, né?
Meu, ela cuidava deles. Querendo ou não, ela cuidava deles.
A única coisa que ela queria era que o moleque trabalhasse pra ajudar na casa.
É, porque, tipo, era o marido e a filha estavam trabalhando e os dois ficavam em casa de boa, né?
É.
Uhum.
E ele não. E mesmo com o velhinho falando isso, mesmo ele sabendo que ele precisava de ajuda e que as pessoas não iam ajudar ele, ele estufa o peito e parte pra achar alguém que consiga trocar as coisas com ele, sabe?
É, ele continua
que aí
batendo...
Que entra aí que entra a teoria que você falou, né, Dumal? Comenta aí um pouquinho.
Então, eu tenho a seguinte teoria, que ainda não é a história dos fantasmas, tá? Você vai ficar um pouquinho mais curioso. Mas... Bom, a gente sabe que esse é um filme que retrata o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Certo?
Uhum.
A Segunda Guerra Mundial, ela tem um fato marcante, que é a única mensagem que o imperador japonês passa ao povo nipônico, né? Depois de tantos e tantos anos em silêncio, em reclusão, é que os japoneses larguem as armas, né? Que eles se rendam na guerra, porque a nação japonesa já sofreu demais.
Uhum.
Sabe? E se você parar pra ver, é exatamente isso que o velhinho fala ao Seita, né?
Sim,
que
o Japão
eles já sofreram demais, que eles precisam engolir esse orgulho, né? Deles e se render, né? Buscar um amparo, buscar uma ajuda.
Mano, eu vou falar um negócio agora.
A minha teoria é a seguinte: e se o Japão não tivesse feito isso? Eu acho que o filme... Exatamente, eu acho que o filme, na verdade, conta de uma outra forma de você ver caso o Japão não tivesse se rendido. E o Seita retrata o Japão. O Seita é o Japão pré-guerra. E, cara, é exatamente isso. Se o Japão não tivesse rendido, ele ia sofrer, ele ia se desgastar até o final, até ele não poder mais, cara. Do mesmo jeito que o Seita e a Setsuki vão sofrendo, né? O Seita, tipo, quem é que toma as decisões, né? Acaba com isso. E a Setsuki, ao meu ponto de vista, ela retrata o povo japonês.
Sim. E o que você ia falar? Pera só um instantinho,
você,
do mal.
Você vê o...
É, só um instantinho, do mal. Só antes de você terminar o seu raciocínio, O Zé, o que você ia falar?
Não, minha cabeça explodiu com essa teoria aí dele aí agora, velho.
Não,
porque
mas...
Porque é bem isso mesmo que aconteceu.
Ele tem razão, realmente. Vamos lá, ô Dumal, complementa aí.
Então, e a Setsuki, ela é o povo japonês. Porque você vê que você tem o sujeito sendo o governo japonês, o império japonês, né? Quem dá umas decisões. E a Setsuki sendo o povo japonês, que está, teoricamente, sendo sustentada pelo império, né? Ela, na verdade, depende do império para continuar sobrevivendo. E ela acredita e apoia o império a todo custo. Uma imagem legal que a gente vê isso é justamente no final, quando o Seita tá sacando dinheiro, que ele descobre que o Japão perdeu a guerra. Ele fica louco, velho. Como assim? O império? Nós somos império japonês. Como a gente pôde se render? Né?
É que ele, principalmente como filho de militar, né? Ele tem todo aquele. Que ele queria ser um militar,
exatamente.
Ele queria continuar naquilo, ele queria seguir os passos do pai e tal. Ele se vê ali desvalorizado, né?
É, se vê ali, abandonado.
Cultura mesmo, né?
Cultura japonesa mesmo.
Sim. Interessante nessa parte é que você vê cada vez mais, por causa da doença, que a Setsuko tá definhando e definhando cada vez mais.
Exatamente. E é isso que aconteceria com o povo japonês se o governo japonês tivesse mantido esse orgulho acima de tudo. O povo ia definhar cada vez mais até morrer. Que foi o que aconteceu com a Setsuko.
Sim. E, meu, aquela cena do próprio Seita pegando um caixão de bambu entrelaçado com todas as roupinhas...
Uma cesta de vime.
É uma cesta de... eu digo de bambu trançado porque é o que os japoneses têm, né? Não é vime propriamente dito.
É, que principalmente naquela época, os japoneses mexiam muito com bambu, né?
Exatamente. Muito... Aí você vê a Setsuko toda vestidinha lá com a roupinha dela, você via os brinquedinhos dela, as bolinhas de gude, a bonequinha dela, colocou dentro do caixão de bambu e queimou. Da rua.
E ainda pra ajudar, teve aquela pequena montagem de tipo, mostrando o que ela ficava fazendo na caverna.
Pra não mostrar o corpo queimando da Setsuko, porque isso daí seria fortíssimo, eles colocaram no lugar, que isso aí vamos dizer assim, é o efeito transposição, né? Todas as partes mais felizes da Setsuko enquanto o corpo dela é queimado.
Efeito anos 80 de ter montagem em tudo.
Exatamente. E aí quando você vê que termina, que volta pro Seita, tá o espaço no chão, completamente queimado, e aí o próprio, tipo, já vem até as frases do tipo, o Seita fala que pega um pouco das cinzas da irmã, olha a frase como é forte, ele pega parte das cinzas da irmã, coloca num pote e enterra.
Ele pega aquela latinha ela levava, né? Pega aquela latinha.
Durante o filme inteiro, eles carregam uma latinha com balas de fruta, né?
Isso, bala de fruta, que a gente conhece como aquelas balas soft.
Isso, e ele... E o filme inteiro, ele carrega essa latinha, né? Que ele vai dando as latinhas, as balinhas aos poucos pra ela e tal, e alegrando ela, né?
E o mais interessante é que
guarda as cinzas da irmã nessa latinha.
Sim, e olha que interessante.
Ele carrega essa latinha com ele,
Quando ele pega essa latinha no começo do filme, ela tá cheia de balas. Quando acaba a bala, ele enche a latinha de água, coloca numa cumbuca essa água com açúcar e dá pra ela beber. Ou seja, ele não comeu uma daquelas... ele só comeu uma bala daquelas benedetas. Isso foi no começo do filme.
Isso.
E, assim... É justamente o que você disse, Dumal. No final do filme, as cinzas dela vão parar na latinha e a latinha é enterrada.
Não,
ele não enterra a latinha. Não é enterrado. Ele não enterra ela
com ele. Você quer saber onde ela tá? Lembra do começo do filme quando ele tá quase morrendo lá na...
E tá com ele, a latinha. Ele
morre, né?
Isso. Ele tá segurando a latinha lá.
É, e tá com ele ainda. Ele morre...
Isso. Quando ele morre, um dos guardas joga, tipo assim, na... do lado de fora, assim.
É.
Tanto que cai, tipo, abre a latinha e cai um negócio meio branco, assim, de dentro. Tipo, parece um osso.
Dá pra ver bem que é um osso mesmo, dá pra ver bem.
Isso. Ali.
Cai um pouquinho de cinza, cai um pouquinho...
Só que até
o momento você
sabe do que é, só que no começo, ali, né? Você não sabe, né? Não tem noção do que era.
Agora a gente tem, que é um porque osso chegamos no final. No final da... Do filme a gente descobre que aquelas cinzas que a gente viu no começo do filme eram da Setsuko. E assim, sim. Uma coisa que eu queria, assim, a gente viu no começo do filme que o Seita morreu e tudo mais, mas pelo que eu vi, ele morreu também de desnutrição.
Foi, também isso. Ele foi também.
E não foi só ele, né? Você consegue ver no começo do filme que existem muitas crianças
morrendo
ali naquela estação
de
trem ali,
mesma
morrendo
maneira.
De desnutrição. Ou seja, você vê que a história do Seika não é única, né? Uhum. Muitas crianças passaram pelo que ele passou.
Exatamente. E quando, assim, isso daqui já é um negócio bem pessoal. Quando eu terminei, velho, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir. Eu estava com os olhos cheios d'água, chorando que nem uma criança.
Uhum. Ah, também não tenho vergonha não, porque eu chorei pra caralho vendo, mas...
É como eu disse antes.
Não tenho vergonha, não, eu admito. Eu dei bastante risada quando o filme terminou.
Uia. Mas olha. Mas enfim, é como o Álvaro disse pra mim e eu disse agora no começo do episódio. Esse filme é uma bela de uma porrada no meio do estômago.
Ah, cara, é isso aí, tipo, é só.
Forte.
É um filme forte, tipo, a gente é que é uma coisa ainda que a gente acabou vendo, e é uma coisa que reflete muito o que tá acontecendo, tipo, hoje em dia na guerra da Síria, hoje, tipo, e tudo que aconteceu em. Tipo, cara, toda guerra teve isso. A gente não
Sim,
pode. Isso aí só foi uma das
coisas. Não é que toda
guerra. Tipo, nem apenas na guerra, né? Mas às vezes você vê, tipo, que nem pra trás teve aquele terremoto no Haiti.
É,
a mesma coisa.
Um estado, se não pior do que esse, sabe?
É, tipo,
não,
isso
não,
é só...
nem longe, até no Brasil mesmo.
Gente. A gente pode citar também aquele tsunami. E aquele vazamento da usina atômica lá de Fukushima, que também sofreu assim.
Não, é, gente, não precisa ir longe, não. Aqui no Brasil mesmo, quantas crianças morrem de fome aí na rua, entendeu? Sem desastre natural nenhum.
Exatamente.
Sim,
é que a gente
sabe,
vive
né?
num...
social, né?
É que a gente vê... É, exatamente. A gente vive um negócio chamado desigualdade social e também chamada, aparentemente, de guerra civil.
Cara, tem um...
Porque é policial citando... contra ladrão o tempo inteiro. E morre gente nesse meio tempo.
Sim.
Não,
tem um...
mas não tem questão disso. Eu acho que a gente deixa de se importar muito, às vezes, com outras pessoas, porque, não conheço, não é parente meu, mas, pô, se você for ver o que tem de pessoa passando necessidade na rua, sabe? E a gente nem se importa. É igual se você tá passando na rua, tem um mendigo lá caído no chão, lá, pedindo umas coisas, você passa e... Aquilo é meio que invisível, assim, sabe?
Uhum.
Isso aí que eu ia comentar, é que eu vi um... Até vale a citação, tem o documentário do ônibus 174, que foi aquele caso que teve, acho que foi em 2000, no começo dos anos 2000 e tal, que o rapaz que foi acho que é Sandro alguma coisa, que foi o assaltante do ônibus, tudo e tal. Ele foi um dos sobreviventes do massacre da Candelária que teve em São Paulo. E tipo, tem uma frase, tá, mas isso aí não importa tanto. Mas tem uma frase que, tipo, me tocou muito do documentário, que foi que, tipo, as crianças de rua, principalmente, elas querem ser vistas. Tipo, elas querem ser alguma coisa porque elas se sentem como invisíveis, sabe? Porque ninguém dá bola, ninguém quer saber o que que tá acontecendo, ninguém quer saber o porquê que tá ali. Como é que ela chegou ali? Ninguém quer saber isso. Tipo, o pessoal julga muito pelo que tá vendo agora.
Ah, sim.
E geralmente é a pessoa que nunca vai ter uma.
Não, cara, nunca vai ter um. Né? Nunca vai ter um futuro porque não tem. Tipo, até tem uma frase que fala no documentário mesmo. Tipo, como é que. Um rapaz que fala, como é que eu vou ter um. Ele fala, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, tipo, eu sou ex-presidiário, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho experiência em nada, como é que eu vou ter um futuro? Tipo, como é que uma criança dessa vai sair da vida do crime pra tentar uma vida normal, sendo que, tipo, se com todos esses antecedentes, como é que ele vai conseguir fazer alguma coisa normal, né?
Sim, normal, entre aspas, gigantescas,
sim,
né?
Sim, sim. É, eu falo, tipo, normal, como é que um cara desse, tipo, às vezes ele quer sair do negócio. É, como é que ele vai ter um emprego?
Como é que ele vai ter uma qualidade de vida melhor, né?
É, ele vai ser sempre estigmatizado por causa de ter ficado preso.
Isso, ele sempre vai ser marginalizado por conta disso, cara.
Não é nem, às vezes o motivo de você só ser preso não quer dizer muita coisa, tipo, é pelo o histórico de vida que o cara tem. Por ele ter morado na rua, por tudo isso, é tipo, ninguém dá oportunidade.
Sim, sim, concordo. Bom, chegando ao final aqui do cast, a gente já vem aqui para algumas curiosidades a respeito do próprio filme. Álvaro, você pode trazer aí as curiosidades?
Então, o filme ele é baseado numa história real do Akiyuki Nosaka.
Isso.
Ele conta no livro, que é o mesmo nome do filme, é Hatura no Haka. O livro é de 1967. O filme, foi até o que eu comentei, que tipo, o filme ele foi lançado simultaneamente com o meu vizinho Totoro, e que eles foram lançados para ser exibidos juntos. E muita gente não queria ver o filme porque não queria estragar a experiência que teve com o Totoro. Que é muito fofinho. A gente tem que sempre lembrar isso.
Uhum. E assim, o que me deu um mind blow assim foi que o filme em questão é uma semi-autobiografia do Akiyuki Nosaka. Ou sim, seja, sim, é baseado na própria vida do maluco. Malandro.
E tem muito, cara, tem muito de caras que sobreviveram a guerra disso, né? Por motivo de curiosidade também, se alguém quiser ver, tem duas versões live action com o filme, uma de 2005, que foi só lançada pra televisão mesmo, e uma outra versão que foi em 2008, saiu em DVD e tudo.
Posso fazer um colóquio, cara?
Mas claro.
Vixe.
É.
Olha o Zé gastando o vocabulário.
Não. Sabe o que me lembrou muito esse filme, velho? Caramba. A Vida é Bela.
Ah, sim.
Porra, esse é outro filme que é um soco no estômago também, cara.
Entendeu?
Concordo plenamente.
Mas
eu acho a Vida Bela muito legal.
Oi?
Mas eu gosto mais do A Vida é Bela.
Ah, então, também. É que o A Vida é Bela, se você for ver, é que o final foi feliz, né?
Mais ou menos, né? Porque o cara feliz. Morreu, não morreu?
Não, o cara morreu, mas ele sobreviveu, né, tio?
Ah, ali mas,
não é. Vida se salva, mas... Agora.
Então, isso é chamado de final feliz, velho. Por mais que não seja 100% feliz... Pelo menos a criança se salvou e sobreviveu. No filme do Túmulo dos Vagalumes, ninguém sobreviveu.
Mais ou menos, né? Feliz aquelas.
Eu diria assim que seria um final, vamos dizer assim, não tão pesado quanto do Túmulo
dos Vagalumes.
Final agradável. É agradável, exatamente. É. Tipo, o pessoal sofreu pra caralho no filme... com os dois, né? Com o pai e com o filho. E aí no final, quando o pai morre pra salvar o filho sobrevive porque ele ficou do lado do exército americano. É. Já no caso do Túmulo dos Vagalumes, o que que acontece? Logo no começo do filme você vê o Seita morrendo.
Voltando um pouquinho em história também, tipo, a gente sabe que o Japão tava do lado errado das coisas, né?
É, junto com a Alemanha, a Itália, que é a Tríplice...
Isso é todo lado errado, caralho.
É, isso aí é tudo que foi errado no negócio.
É, se você pegar em questão, o Túmulo dos Vagalumes, obviamente, traz o lado japonês. A Vida é Bela é uma visão de um...
lado judeu, praticamente.
É, mas se você pegar a atenção, é basicamente um italiano no meio de um... no meio daquela questão toda dos alemães.
É um
mas
italiano.
A Vida é Bela, você fala, né?
A Vida é Bela
é... judeu, por isso que vai pro campo
de concentração. Ele é um judeu.
É, mas... é judeu, mas o cara é italiano, né, pô?
Não,
e daí,
cara?
O italiano era parça dos nazistas, velho.
Tá, você tá falando que o ator é italiano?
É, eu acho que foi, é aí que eu confundi, porque o ator é italiano.
É, o ator não. É italiano, mas ele
não,
tá representando um judeu.
O personagem também é italiano, né, o Álvaro? Não existia o Estado de Israel, então não tinha pessoa que era de lá.
Ele era italiano. É, cara, muito tempo que eu achei esse filme, eu não lembro mesmo, cara.
É, então eu não, eu não me confundi, Zé, obrigado.
Mas, cara, falando de história... O cara ser italiano, na verdade, ele era um motivo para estar sendo aliado dos nazistas. Porque era os nazistas e os fascistas faziam meio que a frente do eixo, exatamente.
E o negócio é absurdo, velho. Mas enfim, Álvaro,
isso aí, crianças, não faltem às aulas de história.
As curiosidades foram basicamente essas mesmo, cara. Não tem,
muita
coisa
mais,
não. Não, não.
Beleza, então.
Eu posso contar minha teoria do filme sobre fantasmas agora?
Pode. Só um minutinho. Só corrigindo, ele é um judeu, sim. Ele é um A Vida é Bela é um filme italiano que fala dos judeus.
Ah, sim.
Sim, mas os judeus da parte da religião, né?
Não, mas o cara que é o personagem do Roberto Benigni lá, ele é um judeu, ele não é italiano.
Ah,
mas
tá, então.
O personagem é
Israel,
judeu.
O Estado de Israel, como que era judeu?
Cara,
mas judeu não, mas é religião.
O judeu, sim, ele era.
Mas quem mora quem nasce em Israel também é judeu, não é?
Israelita.
É israelita.
Ah, sei lá, Estrela de Davi.
Não, é que tipo, falando do jeito que você falou, então não fazia sentido os judeus terem morrido na Segunda Guerra, cara.
É isso aí.
Né?
Não, mas é a mesma coisa você falar que quem nasce no Marrocos é muçulmano. Na verdade, não, é marroquino.
Só foi um pequeno adendo.
Mas enfim, já que a gente já conseguiu concluir essa parte, vamos pra... pra nota. Tá certo, tá certo. Do mal, manda a sua a outra teoria.
Então, agora, o porquê que eu acho que esse é um filme de fantasmas? Meu, é tudo a ver, cara. Ó, você vê no comecinho que o Seita morre. Logo que ele morre, o guarda vai lá, pega a latinha dele, joga no meio do mato, a latinha abre, quem sai da latinha? A Setsuki.
Acredita.
Aí fica os dois irmãos lá, os dois fantasminhas e tal, eles começam a reviver o passado, né? E que é o que é onde começa o filme, né? Com eles meio que se preparando pro bombardeio que tá vindo, né? E a mãe deles morre, tudo e tal, tem aquela história. E o Seita vai buscar as cinzas da mãe dele, né? Então ele chega ali com as cinzas, tal, ele guardando as cinzas numa caixinha, tal, fica ali um tempo
E do nada a Setsuki começa a chorar à noite e tal, né? E a gente sabe que as crianças são muito sensíveis a...
sensitivas a...
atividades paranormais, tudo. Então, já é um indício que ela tá sentindo que tem alguma coisa estranha lá, né? Aí tá, o filme continua indo, eles se mudam pra um... pra brigante bombas, né? Uhum. O Seita, ele vai... leva a caixa com as cinzas da mãe, tudo, né? E ele guarda essa caixa lá no fundo do abrigo, né? E mais pra frente, a gente acabou comentando sobre isso durante o episódio, né? Mas mais pra frente, um grupo de meninos acaba encontrando esse abrigo e vai lá explorar. Fala, nossa, olha, tem gente que mora aqui, tudo assim, né? Eles começam a brincar ali no meio. E nisso, um deles entra lá no abrigo. E sai correndo que nem um louco desvarado, gritando fantasma, 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 e a galera vai embora, né?
E essa corta parte pra uma cena. É uma parte, tipo, completamente a parte do filme que não fala em qual época que tá ali, né?
É,
exatamente. E nisso,
começa a mostrar as coisas quebradas, tudo, né, tudo zoado ali.
Aham.
Uhum. E nisso, mostra, tem uma cena também que... mostra o Setsuki lá fora conversando e tal, né? E a caixa dentro do abrigo com uma luz meio fantasmagórica saindo dela. Uma luz meio alaranjada, assim. Umas bolinhas que são como se fossem vagalumes, né? E... bom, enfim, o filme vai passando, né? A Setsuki morre. O Seita guarda as cinzas dela na latinha e carrega com ele, e aí volta pro começo do filme, que é quando o Seita morre, né? Ou seja, o que a gente pode tirar disso tudo? A mãe deles morreu, virou um fantasma, né? Ficou naquela caixa. A mãe deles que assombrou as crianças quando elas estavam lá meio que fazendo bagunça na briga antibombas. Uhum. Quando o guardinha joga a lata e a lata cai e abre, a Setsuki é libertada da lata, né? O fantasma da Setsuki é libertado, e o Seita, que morre também, se junta ao fantasma da irmã. E nisso o filme acaba, né? E você vê que começa a... Tem uma cena que o Seita tá com a Setsuki e tal, né? E ele fala, dorme aqui no meu colo. E corta pra uma tomada, pegando eles de costas, né? E mostrando que eles estão ali no... sentados num banco, né? Numa colina. E a câmera vai subindo, subindo, subindo. E tem uma cidade totalmente moderna, como se fosse hoje em dia.
Sim.
Né?
Nossa, o Japão de né?
hoje. E exatamente. Pode ser Tóquio ou qualquer outra cidade nos tempos modernos. Ou seja, aqueles dois estão assombrando o Japão até hoje. E eles estão lá.
Vários deles estão assombrando o Japão até hoje.
Não, assim...
exatamente.
Isso eu acredito facilmente. Porque, assim... Isso de acordo com o que eu...
Não um filme de guerra, mas um filme de fantasmas.
É, mas é assim, eu acredito nisso completamente, do mal. Você tem toda a razão. E, assim, eu ainda acrescento, conforme eu acredito, que pessoas que são tão ligadas aos desejos terrenos de sonhos e tudo mais, elas são presas ao plano encarnado até o ponto de conseguirem discernir se estão vivos ou estão mortos, aí se libertariam e passariam pro plano adiante. Por isso que são tantos anos, 50, 60, 70, 100 anos, um espírito fica obsediando o lugar e leva isso adiante.
Tudo bem, era só pra ser engraçado, Jorge.
Não, mas eu acredito, é sério.
Faz o seguinte, então, Jorge, na edição você coloca aquele áudio do que é tipo um baiano escovando o dente na porta de casa, assim, ó. Que viagem é essa, meu irmão?
Viajei mesmo, velho, manda boa.
Não, mas faz sentido.
Ah, você não, do mal, pô, que isso, tio.
Mas faz sentido também.
Enfim, agora depois do momento. Momento
que é legal lá, o tal, né, o Blow Mind e tudo, eu tenho que cagar num ponto aqui também, né, mano?
What the fuck?
Enfim.
What?
Vamos pro momento notas, né?
Cara, esse filme não merece nota, de verdade.
Não precisa dar nota.
A gente deu nota pra todos os outros, né, velho? Tem que dar nota pra esse também.
Mesmo que...
É 7, de boa.
Vamos lá, o Dumal, você que é o novato aqui da brincadeira, dá a sua nota aí.
Eu me fudo primeiro, é isso?
De 1 a...
dá a nota aí.
Não, mas você é um novato, né? Tem que ser batizado de alguma maneira. De 1 a 7 esferas, quantas você dá?
Cara, eu dou... 6,5.
Olha!
Só pra não dar 7, assim. Porque, cara, é um filme muito... Eu achei o filme muito bem feito, tá? O traço do Estúdio Ghibli é totalmente gostoso de você assistir. É um traço...
É muito característico.
É bem característico. E... Cara... O filme é bom. A história é desenvolvida de uma maneira fantástica. Os personagens são muito cativantes. Mas... Eu acho que é tão bom porque o próprio ambiente onde eles estão acaba sendo personagem, sabe?
Sim.
Tem uma dinâmica com o ambiente também. Só que eu só não dou 7 porque, mesmo com a minha teoria, assim, eu acho que o Seita foi... Ele, tipo, teve umas partes que forçou muito a inocência dele, sabe? Porque quando eles estão ali na praia, que eles estão brincando e tal, e que a Setsuki vê um homem que tá morto ali, né? E você tá meio que puxado de canto e fala, você... É melhor você não ver isso, não. E leva ele embora. É uma atitude madura, é uma atitude de quem sabe o que tá acontecendo na vida, né?
Ah, sim.
E ele não tem isso no resto do filme. Eu acho que só esse ponto, assim, que... Não me convenceu muito, entendeu? Entendi. Por isso 6,5.
Eu não sei se fui eu que não reparei, mas acho que em nenhum momento fala qual é a idade que eles têm, né?
Acho que ele não fala mesmo.
Não, ele não fala, a gente só entende o que parece ser.
Não, sim, só foi um... Tipo, eu acho que não aparece em nenhum momento mesmo.
Não, mas não é que... Você, não é questão de achar, não aparece mesmo.
Ah, tá.
Bom... Álvaro?
Cara, eu dou 7 e é isso aí. Esse filme deixou muito pensativo.
Né? Zé?
7 esferas, não tem nem o que falar, velho.
Bom, minha parte, né? Eu posso dizer que esse filme aqui foi o que teve a maior nota entre todos os que a gente fez aqui no Animesphere. Eu também dou 7 esferas. Meu, isso daí, se a intenção do filme era prender as pessoas, mesmo com a tristeza toda, eles conseguiram com todos os méritos possíveis. De resto...
Posso falar um negócio pra fechar aqui o cast?
Pode falar.
Pode.
Eu queria dedicar esse cast aí a todas as pessoas invisíveis do mundo e... Falar pro pessoal que ouve aí a gente pra, se não se importar com as pessoas, tentar pelo menos dar uma força aí.
Sim.
Cara, eu vi um... Eu não lembro aonde que eu li uma vez sobre um cara, ele era um... Acho que ele era um escritor, ou ele era algum... Era alguma coisa importante. Ele passou por um ano fazendo um experimento, tipo, ele foi ser lixeiro. E é... Cara, ele fala que foi uma das piores experiências que ele teve, porque ele se sentiu invisível, porque ninguém reparava. Né? Tipo, ninguém dava nem ao menos bom dia, saca?
Sim.
Isso fica pra aquelas pessoas que, tipo, cara, quando vê alguém que trabalha tanto pra essas coisas, tipo, quando você vê uma criança na rua, quando vê alguém que faz as coisas acontecerem, ao menos cumprimente, né?
É bem isso mesmo.
Isso faz tipo, pensa que isso vai fazer diferença na vida de alguém. Acho que a gente nunca teve um cast tão sério.
É. Mas beleza, até aí.
Então foi aí pra gente ir embora aí aquela música lá. Vou caçar mais de 1 milhão de vaca-luz.
Zoeira mesmo?
Pra dar aquela quebrada, né, tiozão? Você é louco?
Só pra dar uma.
Né? Beleza. Então, até a próxima, pessoal.
Abraço, até mais.
Falou! Tchau!
いから休み。